Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura do item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 13 é uma mensagem de um espírito de nome Ferdinand, ditada na cidade de Bordeaux, na França, em 1862, cujo título da mensagem é Missão do Homem Inteligente na Terra. Não estejais orgulhosos do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Suponho que sejais uma das sumidades intelectuais desse globo, mas não tendes nenhum direito de orgulhar-vos disso. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio em que pudesses desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quer que façais uso dela para o bem de todos, porque foi uma missão que Ele vos deu ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer? A pá que o jardineiro coloca nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E o que diríeis se esse trabalhador, em vez de trabalhar, levantasse sua pá para bater no seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem, não é o mesmo que acontece com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue ele contra seu mestre a pá que lhe foi dada para revolver o terreno? Terá ele direito ao salário prometido, ou, ao contrário, não merece ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e sofrerá existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados, dela se servissem conforme o ponto de vista de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer a humanidade avançar seria fácil. Infelizmente, muitos a fazem instrumentos de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma mão poderosa pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Eis a mensagem. Desde muito jovem, eu me acostumei a dialogar mentalmente com vozes interiores, que logo cedo, na adolescência, descobri que se tratavam de pessoas desencarnadas. Me acostumei. Sempre foi agradável. E sempre ouvi bons conselhos, boas orientações. Me acostumei também a companhia, e quando saí de casa, dizia assim: vamos a convidar ao meu dia a dia. Me acostumei a isso. Me acostumei também a muito frequentemente ouvir dessas vozes, sobretudo de uma delas, hoje vamos viver um dia diferente. E eu saía de casa já me perguntando o que, que vai acontecer de diferente hoje. E sempre tinha uma experiência diferente com uma pessoa, com algum fato externo, sempre tinha. E eu me lembro, há cerca de 20 anos atrás, eu saí para fazer uma palestra num centro espírita em Salvador e eu vi da voz amiga, hoje nós teremos uma experiência diferente. O dia todo não aconteceu nada, à noite saí para fazer a palestra e depois da palestra aconteceu algo diferente. Uma jovem mulher, depois da palestra, me procurou, acompanhada de um rapaz mais jovem do que ela, talvez ele tivesse uns 22, 23 anos, completamente hebetado, como se ele não estivesse presente ali. O cabelo todo desarrumado, olhando para o infinito. E ela então chegou para mim e disse: Adenauer, eu sou assistente social. E esse jovem teve um surto psicótico, foi internado, está sob medicação. E eu me lembrei de você para me orientar o que fazer. Ele é estudante da Universidade Federal da Bahia e morava na residência estudantil, e um colega seu, colega de quarto, suicidou-se na frente dele. E a partir dali, ele passou a ver sangue escorrendo pelas paredes, monstros agredindo ele. Ele foi internado, isso já tem alguns meses, saiu, e eu pensei em você quando ele saiu. O que fazer? Ele não tem família. O que fazer? E aí a voz me disse assim: adote ele. Eu disse: perfeitamente, vou ajudá-lo. Quero conversar com ele. E o rapaz não falava nada, absolutamente nada. Parecia que ele não estava ali. Quero conversar com ele. Ela disse: mas ele não fala. Ele perdeu a voz. Ele não conversa nada. Se você vai ser interlocutora, você sabe a história dele, você vai me contar a história dele e nós vamos ajudá-lo. E aí comecei a atendê-lo gratuitamente, lógico, semanalmente. Às vezes, duas vezes por semana. Ela o levava ao meu consultório. E ela me contou a história dele. Ele nasceu no interior e, com um dia de nascido, a mãe o abandonou, colocou na porta da casa da avó dele e foi embora da cidade, no interior. Ela era uma jovem mulher que se apaixonou por um rapaz menor de idade e engravidou, sem condições de sustentar, sem condições de manter aquele filho, seguiu a gestação e, depois que pariu, deixou na casa da avó. Quando descobriram que aquela criança estava ali na calçada, a avó logo quis entregar à justiça. Não queria aquele menino, já sabia que era filho do filho dela, que era menor de idade, não quis, rejeitou e disse: eu não quero essa criança aqui. Mas o avô disse: eu quero. E assumiu e registrou o neto como filho e cuidou desse garoto. Aos 7 anos de idade, esse menino, rejeitado pela mãe, rejeitado pela avó, cuidado tão somente pelo avô, sofreu uma série de constrangimentos na rua onde morava. Molestado, sofreu bullying pela procedência dele, que, é claro, todos sabiam que não era filho do avô. E ele seguiu a vida dele. Com 12 anos, o avô morreu. Ele então fugiu de casa e veio morar nas ruas de Salvador. Fugiu. Não era querido, sentiu-se abandonado com a morte do avô e veio morar aqui nas ruas de Salvador. Morou na rua, menino de rua, dormia nas marquises, viadutos. E um dia, com 14 anos de idade, ele viu uma festa ali no Rio Vermelho, uma casa em festa. E ele viu uma oportunidade de comer, que ele estava com fome, não havia comido quase nada naquele dia, e entrou naquela festa. Foi pelo fundo da casa, no quintal. Era uma festa que tinha garçons, e ele ficou ali, os garçons davam uma comidinha para ele e tal, e ele ficou até a madrugada no fim da festa. O dono da casa, o dono da festa, a casa era alugada, o dono da festa, soube desse menino. E o viu, magrinho, né, sujo, sem camisa, menino de rua. Perguntou quem era ele, e ele disse o nome dele, que ele estava ali porque ele queria comer. Contou um pouco da história dele, e esse homem resolveu adotá-lo. Esse homem era um candidato a vereador aqui em Salvador, e resolveu adotá-lo. Perdeu a eleição, mas ganhou um filho. Levou para casa, apresentou a mulher dele aos outros filhos, e esse rapaz foi adotado por esse homem. Estão entendendo a história até aí? Ele tinha abandonado a escola aos 12 anos, escola do interior. Ele não se interessava pelos estudos, e esse homem perguntou se ele sabia ler. Ele disse: eu sei. E deu um livro de presente a ele, antes dele completar 15 anos. Ele achou a capa do livro interessante, o título interessante. O livro tinha, desculpe, era um livro pequeno, né? Pouco mais de 500 páginas. Ele leu o livro. Leu o livro todo. E começou a conversar com o homem sobre o conteúdo do livro, discutindo as ideias do autor, analisando o pensamento do autor. O livro simplesmente se chamava O Capital, de Karl Marx. Esse menino leu o livro e discutiu o assunto com o seu pai adotivo, que era do Partido Comunista. Não precisa dizer que o pai adotivo ficou espantado com a inteligência do garoto. Matriculou ele na escola, lógico. Ele progrediu, fez aquelas provas do primeiro grau, do segundo grau, entrou de primeira na Universidade Federal da Bahia. Mas ele, aos 12 anos, quando foi morar na rua, começou a adicção dele ao uso de drogas, desde 12 anos. Começou com maconha e foi até drogas pesadíssimas, de quase desencarnar, de overdoses. Crack, tudo que vocês imaginarem de drogas, chás e cogumelo, ele usava. Mas não corrompia a inteligência dele. Daí a razão dessa mensagem. Olha o que aconteceu com esse rapaz. Ele continuou os estudos dele e, perto de se formar, faltando um ano e meio, aconteceu o suicídio do seu colega, também usuário de drogas, e aí ele surtou. Bendito surto. Às vezes a gente não entende a importância de uma doença. A gente estigmatiza o doente, ou o próprio doente se acha um infeliz, não entende o recado em curso. E eu o encontrei nessa situação. As sessões continuaram com ela presente, né? Aos poucos, ele foi recuperando a fala. Recuperando. Algumas palavras, coisas desconexas. E eu propus a ele ser meu empregado. Meu empregado, você quer trabalhar para mim? Ele assentiu com a cabeça. Eu peguei 22 livros e disse para ele, eu quero o resumo desses livros. Leia e resuma para mim. Ensinei a ele a fichar um livro. O que é fichar um livro? Ele fez o resumo de cada livro para mim. Eu pagava ele. Ele tornou-se meu funcionário. Ia para a clínica, eu botei uma mesa para ele, os livros, dava comida e dava uma certa quantia em dinheiro. Pouco, mas dava. E ele fez um trabalho belíssimo para mim, que até hoje eu sou grato a ele, porque eu uso esses resumos que ele fez. Eu já tinha lido os livros, Carla, já conhecia. Toda a coleção de Jung, ele leu e resumiu para mim. Mas, como se não bastasse, eu peguei, depois ele terminou, ele disse, tem outro trabalho para você. Peguei a obra de Allan Kardec, leia e resuma para mim. E ele, eu não precisava do resumo, mas eu queria que ele conhecesse, já que ele conheceu Karl Marx, eu queria que ele conhecesse Allan Kardec, que eram contemporâneos, né? Quando Allan Kardec iniciou, Hippolyte Léon Denis Rivail lançou em abril de 1857, em Paris, o Livro dos Espíritos, 9 anos antes, Karl Marx e Engels, os dois alemães que fizeram o Manifesto Comunista, foram a Paris para lançar o Manifesto Comunista, não foram aceitos, foram expulsos. Eles tiveram que ir para a Bélgica lançar o Manifesto Comunista na Bélgica, onde foram aceitos. Foi contemporâneo de Allan Kardec. Então eu dei os livros, ele leu e resumiu para mim. E continuou conversando comigo, tornou-se, deixou de ser meu paciente para ser meu empregado e depois tornou-se meu amigo. Um dia ele disse para mim, Adenauer, eu quero saber, isso ele já tinha uns 26, 27 anos, eu quero saber de você se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu disse, só depende de você, você que tem que dizer isso. Por que você tem essa dúvida? Porque eu estava num restaurante universitário e uma mulher olhou para mim. E eu olhei para ela. Eu disse, o que é que você sentiu? Ele disse, eu senti uma coisa. Uma coisa. Eu senti vontade de estar com ela. Pronto, realize seu desejo, porque a definição da nossa sexualidade está em nosso desejo. E é particular, é pessoal. E aí ele, não precisou ele se engraçar com ela, porque ela já tinha escolhido ele, sabe como é mulher. Já tinha escolhido ele. E começaram a namorar. E ele tinha muitas dúvidas sobre a sexualidade dele. Um dia ele disse para mim, Adenauer, eu não quero mais trabalhar para você. Não quero. Você paga muito pouco. Eu quero minhas contas. Eu vou botar uma banca. Como assim? Vem o carnaval aí. Eu vou pegar o dinheiro da minha indenização, que você vai me dar. Vou comprar um isopor. Vou comprar refrigerante, cerveja, água mineral, gelo. Vou para a Avenida 7. Naquele tempo só tinha o circuito da Avenida 7. E eu vou vender e ganhar dinheiro. Eu disse, eu vou te dar. Mas não vai dar certo. Mas você está jogando praga, pior do que praga. Eu estou dizendo a você que não vai dar certo. Porque uma coisa é você jogar uma praga, outra coisa é você dizer, não vai dar certo, eu tinha certeza, mas eu quero. Aí eu indenizei ele e ele foi embora. Isso talvez um mês antes do carnaval, um mês e meio antes do carnaval. Duas semanas depois do carnaval ele me procura, todo arranhado. O que houve, fulano? Eu botei o isopor ali na Avenida 7, na curva da Avenida 7, ganhei dinheiro no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No penúltimo dia veio um arrastão, quebrou meu isopor, me deu uma surra e levou todo o meu dinheiro. Isso eu não disse a você. Você não veio para isso. Você veio para usar a sua inteligência. Você não será o que você pensa que é só ganhar dinheiro. Ele voltou, me pediu se eu aceitava, venha. O Espírito sempre me dizia, adote ele, ajude ele. E aí ele continuou comigo. Um dia ele disse, Adenauer, não quero mais trabalhar para você. De novo, né? Não quero mais. Por quê, fulano? Eu tenho um amigo que me disse que eu tenho que ser pastor. Eu entendo o Espiritismo, sei o Espiritismo, mas eu quero ser pastor, porque pastor ganha dinheiro e eu vou ser pastor. Fulano, não vai dar certo. Mas eu quero ser. Vou viajar para Fortaleza, lá vou fazer um curso e vou pregar em nome de Jesus. Tá bom. Eu não disse vá com Deus, porque não ia dar certo, ele não ia com Deus. Foi. Passou 4 meses lá. Olha o que aconteceu. Ele chegou. Ouvia as pregações, as aulas sobre Bíblia e começou a falar sobre reencarnação, sobre mediunidade. E os pastores começaram a notar que ele estava com o demônio, né? Ele só podia estar com o demônio. Botaram ele num quarto e deram uma surra de Bíblia, jogaram Bíblias com aquela capa dura em cima dele. Ele aí se converteu, disse, não, eu nego Allan Kardec, eu nego tudo isso, e deram uma chance a ele. Tinha um detalhe nele, que eu esqueci de falar. No tempo que ele morou na rua, no tempo que ele era adicto, ele resolveu ter uma segunda pele. Ele tatuou o corpo todo, não era só uma tatuagem, não. Era uma segunda pele, era uma outra pessoa. Segunda pele. Só não tatuou do pescoço para cima, mas tudo mais era tatuado. Quando ele deixou a adicção, ele passou a ser medicado, ele só usava a camisa de manga comprida e fechada até aqui. Você só ouvia assim. Ele não podia arrancar as tatuagens, mas ele achava que aquilo poderia ser motivo de exclusão, cancelamento, rejeição. Então ele escondia. E lá ele escondia. Mas os pastores viam, claro, porque ele tinha que tirar roupa. Sabiam, mas ele só andava de camisa de manga comprida. Em pleno sol, ele só andava de camisa de manga comprida. Depois dessa primeira surra de Bíblia, deram uma chance a ele. E ele leu a Bíblia toda. Ele tem uma inteligência vulgar. É algo absurdo a inteligência daquele homem. E uma pessoa dócil, muito dócil, ele, não agressivo, muito dócil, muito cordato e inteligentíssimo, cognição lá em cima, inábil para a vida comum. Exatamente como o espírito aqui, Ferdinand, coloca em 1862. Deram a chance a ele de pregar numa praça pública em Fortaleza. Você vai pregar. E foi. Um grupo, fizeram uma roda e ele seria o pastor do lado dele. Ele abriu a Bíblia e ele começou a falar. O pastor, a certa altura, interrompeu e disse, não, você vai pregar no meio. Botou ele no meio da roda, numa praça pública, durante o dia. Chegou lá, rasgou a camisa dele e disse para todo mundo: esse é o exemplo do que faz o demônio com uma pessoa. Expôs ele publicamente dessa forma. Ele saiu dali gritando, daquela praça, pegou as coisas dele e voltou para Salvador e me procurou. Eu disse: eu não disse a você? O que se passou com você é pouco, vem mais. Até você entender o que você deve fazer, você veio para ser professor, você veio para ensinar. É a tarefa mais nobre que você deve abraçar na sua vida, é essa, é ser professor. Você vai se preparar. Aí ele entrou no mestrado, concluiu o mestrado e se tornou professor. Aí aquietou. Mas ele disse: lá em Fortaleza eu só xingava você, porque foi você que botou Allan Kardec na minha cabeça. Ele disse: foi sua salvação. Casou com essa menina. Tem duas belas filhas, né? Hoje já são adultas. E de vez em quando ele me liga, mora aqui em Salvador, claro. De vez em quando me liga e conversamos. O que que a gente faz da nossa inteligência? O que que ele estava fazendo da inteligência? Ele veio para uma encarnação acima da média, diferenciado de todo mundo, mas inábil para usar essa ferramenta. É como disse o Espírito, para usar a pá. A pá é para cavar. A ferramenta, a inteligência, é para você estar, colocar a serviço de Deus, a serviço da sociedade, fazer adiantar as pessoas que não possuem essa própria inteligência que você tem. A inteligência não é para você se exaltar, se gabar: eu sou inteligente, eu sou maravilhoso. É para você entender que tem gente atrás de você que não tem um décimo dessa competência, dessa capacidade. Use isso para o bem. Não use para apenas para se envaidecer, se engrandecer ou negar aquele que lhe deu essa inteligência. Então ele, quando ele passou a utilizar da melhor forma, pronto, ele se deu muito bem e está seguindo a vida dele, a encarnação dele, né? Claro, contraiu algumas doenças, fruto físicas, no corpo físico, por conta do excesso de drogas no organismo. O organismo humano não aguenta tanta coisa, sobretudo drogas pesadas, mas faz os tratamentos dele, né, para poder manter-se nessa encarnação. O mais importante é a gente entender que uma encarnação é um experimento. Você está fazendo uma experiência. Não pense que acaba aqui. Essa é uma experiência. Essa vida, esse corpo, essas habilidades que você tem, é uma experiência. Sinta-se em um laboratório. Sinta-se manejando uma oportunidade. E você terá outras, claro, terá outras. Não existe só uma encarnação. Sempre nós vamos progredindo, sempre encontraremos novas oportunidades. Não existe aquela ideia de aproveite, essa é a última. Não é. Você tem outras. Você vai, como ele, né? Procurou uma coisa, não deu certo, procurou outra, não deu certo, até encontrar uma melhor, um melhor degrau, um melhor patamar de evolução. Não precisa se desesperar porque não deu certo, mas não deu certo, não deu certo. Vamos tentar outra. É uma experiência. A encarnação, esta encarnação, é uma experiência, não é a experiência. Você não está aqui para consertar o passado. Você está aqui para construir nesta experiência alguma habilidade, alguma coisa que lhe realize, lhe favoreça. Não foi bem sucedida, não foi bem sucedido, aguarde a desencarnação, vem, claro, aguarde a desencarnação, lute para que no tempo que lhe resta você conseguir agregar algum valor pessoal e retorne de onde você veio, e daqui adiante, 50, 100 anos, você vai ter novo experimento. Vamos ver se você pega uma encarnação melhorzinha. Olha o que é a encarnação melhorzinha. Eu reencarnei, agora no dia 3 de abril, tem 69 anos que eu nasci. Eu reencarnei 31 anos depois que eu desencarnei. Exatos 31 anos depois. Desencarnei aos 80 anos de pneumonia. E reencarnei 31 anos depois, aqui no sertão da Bahia. E tive a felicidade de ter pais, meu pai, minha mãe, que entre desejos de vida, tinha um desejo soberano. Todos os filhos tinham que estudar. Quem me alfabetizou foi meu pai. Me alfabetizou. Aos 3 anos de idade, eu fui alfabetizado por meu pai. Eu tive a felicidade de renascer num lugar pobre, muito pobre. Meus pais eram muito pobres. Quando viemos para Salvador, fomos morar na periferia, num bairro muito pobre, numa casinha bem pequena. Mas eles se preocupavam com o estudo dos filhos. Foi a melhor coisa que pode ter me acontecido. Não tinha luxo, a comida era regrada. Me lembro que meu pai comprava todo dia 2 varas, hoje eu não sei se existe, vara de pão, né? Hoje é pequeno, né? Mas eram 2 varas por dia, só tinha dinheiro para isso, dividia em 12 partes, porque eram 10 filhos, pai e mãe. A gente só tinha direito àquele pedacinho. Que coisa maravilhosa isso, né? Isso não tinha a menor importância. Porque o que eles descortinavam, pelo menos para mim, era aprender. Eu sempre via o mundo como um espaço de aprendizado. Tudo era motivo de eu querer conhecer, influenciado por meu pai e minha mãe. Nenhum dos dois tinha chegado à faculdade. Meu pai tinha ensino médio. Minha mãe não tinha o primeiro grau. Não tinha concluído o primeiro grau. Depois é que ela concluiu e chegou à universidade, se formou e trabalhou como advogada, depois de 10 filhos. Então, o fato de você renascer em certas condições adversas, isso é detalhe da experiência. A questão é quem é você. A questão é essa: quem é você? O que é que eu quero para mim? Porque eu estou num experimento que é meu. Não é, eu não sou de meu pai, eu não sou de minha mãe, eu não sou de meu marido, eu não sou de minha mulher, eu sou de mim mesmo, eu sou de Deus. Então, o que eu quero para mim? Então, aplique para você. Desenvolva hábitos e experiências agregadoras para que numa próxima oportunidade, ou a partir de agora, você se sinta melhor, se sinta bem, ó. Estou saindo bem, melhor do que eu entrei. Não é eu vou ser salvo, Deus vai me receber. Não existe isso. Não tem ninguém precisando de salvação. Nós precisamos de consciência de nós mesmos, do que somos, do para que existimos. Não tem ninguém remediado, por pior que você seja. Qualquer que seja o delito que você cometeu, a transgressão que você cometeu, o mal que você fez, você é filho de Deus, é filha de Deus. Pronto, vamos seguir, vamos olhar para frente. Não tá, ó, só porque eu fiz aquilo, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Você nem sabe o que a pessoa do tá do seu lado fez. Nem sabe, né? Eu me lembro que uma vez, eu atendendo uma mulher, uma senhora, me lembro dela, ela teve 4 filhos e adotou 1º filho. E ela me falou dos cuidados que ela tinha com esses filhos e do quão ruim foi o 5º filho que ela adotou. E quando ela começou a falar, eu comecei a chorar. E ela notou que eu comecei a chorar. Disse: ô, meu filho, eu compreendo você. Aí inverteu o papel. Eu era o paciente e ela a psicóloga. Por que você está chorando? Eu disse: eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe já tinha desencarnado, né? Eu me lembrei da minha mãe, da minha relação com ela, do quanto hoje eu gostaria de fazer mais por ela, né? Eu não dei o trabalho que o seu filho adotivo deu, mas eu gostaria. Então eu comecei a desabafar. E o resto da sessão foi eu falar de mim e ela me acolher. Muito interessante aquele dia. Isso tem muitos anos, né? Então, a gente deve olhar para a vida se perguntando: o que eu posso fazer por mim e pelas pessoas com quem eu vivo? Porque tudo passa. Tudo passa, as coisas passam, dificuldades, problemas, raivas, desentendimento, tudo isso passa. A gente um dia vai dizer assim: poxa, que bobagem eu fiz, eu não precisava ter dito aquilo, ter feito aquilo. Sabe uma coisa, eu vou fazer diferente, eu não vou me martirizar nem buscar compensar o mal com o bem. Tem gente que quer compensar: ó, eu não fiz aquilo, eu vou fazer uma caridade. É bom fazer caridade, mas não queira compensar nada. Faça porque é bom fazer. Sabe como é que você compensa o que você considera o mal que você fez? A depender do que você considera mal, é fazendo diferente aquilo que você se arrepende de ter feito. Se eu agredir uma pessoa, é porque eu sou uma pessoa agressiva. Como é que eu devo agir? Bom, da próxima vez, eu não vou colocar a minha agressividade. Vou chegar para essa mesma pessoa pedir desculpas. É assim que você conserta, né? Ah, eu fiz o mal? Bom, eu vou ali, dou uma cesta básica. Uma coisa não resolve a outra. Dê uma cesta básica. Aliás, é pouco uma cesta básica. Se for aqui para a fundação, deposite 1 milhão, coisas assim. Pouca coisa. Então, faça caridade. Mas você não está compensando nada. Você está aprendendo a desprender-se. Você está aprendendo a doar. O verdadeiro trabalho de renovação e transformação não é este, de chegar e dar uma quantia e dar um bem. É você rever procedimentos, desejos e ir ao encontro deles para mudar a forma de fazer as coisas. Não vou fazer mais isso. Não me importa se o outro deu motivo. Tem essa, né? A gente está sempre querendo apontar um culpado. Não existem culpados. Nem você é culpado, nem o outro é culpado. Quando você agride alguém, ou é agredido. São campos que se conectam. Então é hora de você dizer: peraí, eu vou parar de ser assim, eu não quero ser assim. Eu não estou satisfeito comigo mesmo. Não estou satisfeito, eu quero fazer diferente. E vou lá. Não adianta você ir para o altar e colocar lá a sua esmola. Não adianta você dizer: Deus, eu vou te agradar. Por quê? O que é isso? É barganha? Então sua religião é um comércio? Foi contra isso que Martinho Lutero trouxe as suas recomendações, que construiu uma religião chamada protestantismo, que hoje tem um leque enorme de escolas, de ideias, né? E assim as coisas se renovam. Então nós precisamos sair da era das barganhas com Deus e usar as nossas habilidades, usar a nossa inteligência, usar o que dispomos para fazer do experimento um sucesso. Experimento um sucesso. Um irmão meu, agora no dia 8, vai fazer 10 anos que ele... 8 anos que ele desencarnou, dia 8. Ele desencarnou aos 54 anos, se eu não me engano. 55 anos. Ele tinha um transtorno psíquico diagnosticado como esquizofrenia e foi adicto também durante muitos anos. E eu conversava muito com ele, muito. Ele chegou a morar na minha casa. Pouco antes de desencarnar, ele morou comigo. E um dia, caminhando com ele, no meu condomínio, a gente conversava sobre assuntos profundos. Ele tinha uma inteligência semelhante à desse rapaz que eu contei, inteligência fantástica, era professor da Universidade Federal da Bahia, esse meu irmão. E ele, conversando com ele, ele dizia assim para mim: meu irmão, o que você acha da minha vida? Porque ele confiava muito em mim, embora ele foi meu algoz durante um bom tempo, porque ele me batia muito quando éramos mais jovens, né? Mas ele tinha o cuidado de não quebrar o meu rosto, né? Ele tinha essa bondade. Ele batia em certas partes do corpo e me preservava. Olha que coisa boa, né? Ele cuidava, ele não me batia no rosto. Sério, ele não batia no rosto. Era um cuidado que ele tinha comigo, né? A agressividade dele era muito grande, mas ele não queria me matar. Não, teve uma vez que ele quis, mas foi só uma vez. Foi só uma vez, nada demais, né? Então ele disse: o que você acha da minha vida? Eu disse: meu irmão, você já deveria ter morrido há mais tempo. Você já deveria ter morrido. Você sabe os riscos que você passou, as overdoses que você teve, as agressividades. Ele quase foi preso uma vez, né? Ele disse: você sabe os riscos que você passou, mas pelo menos você está vencendo. Você deixou as drogas, você usa uma medicação, você está aqui caminhando comigo, conversando, você é uma pessoa que respeita os outros, você venceu a você mesmo. É uma vida maravilhosa, fantástica. Aí as lágrimas caíram no rosto dele, né? Porque ele percebia que o olhar dele sobre ele era um olhar negativo e pesado. Ele não entendia que a vida é um experimento e que a gente deve olhar e dizer: peraí, da próxima vez eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Há sempre uma nova oportunidade. Nós não estamos aqui definitivamente num julgamento final, num juízo absoluto, não. Nós estamos aprendendo, somos crianças na evolução, então temos que ter um pouco de bondade para conosco mesmo, dizer: peraí, eu vou fazer diferente, eu vou continuar tentando, mas se chegar na velhice, lá para os 90 anos, eu desencarnar e não conseguir, eu volto, faço de novo, a vida continua. E sempre a divindade nos oferta melhores oportunidades de crescimento, sempre. Não tem ninguém condenado ao fogo eterno, não tem ninguém condenado a absolutamente nada. O sofrimento humano é condição pessoal, não é de Deus. Deus é amor, não pune criatura nenhuma. É a própria criatura que se julga, se culpa e se atormenta e se fere, como se isso resolvesse o seu problema. Confiemos, então, em Deus e, ao mesmo tempo, utilizemos as nossas habilidades a serviço do nosso crescimento, do crescimento pessoal, e a serviço dessa sociedade tão carente, tão atingida, tão massacrada por uma mentalidade medíocre que todos nós sabemos. Muita paz.